Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar também os demais colegas vereadores, vereadora Simone, a todos que se fazem presente na noite de hoje, secretária de Saúde Amanda, o Nono e a Nona, o Hamilton, o Davi, seu Altamiro Stedley, e também a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e das repercussões nas rádios. Vamos voltar ou continuar o assunto das bocas de lobo, das limpezas de rua. Gostaria de reforçar mais uma vez, muito já foi explanado aqui pelo colega vereador Ronaldo, a indicação que a gente fez em conjunto. São demandas que chegam até a mim e até a ele, através dos moradores do bairro Aimoré, então a gente procura oficiar o executivo através das indicações. Então a gente solicita, né, que seja providenciado a limpeza das bocas de lobos na rua Sternaton, na rua Sibéria e também na rua Crina Winkel. A situação que o Ronaldo trouxe aqui, referente à rua Alberto Reixa, é uma situação que acontece desde a inauguração dessa obra, que já deve ter sido feita aí há 3-4 anos, mas infelizmente ainda não se teve uma solução para esse trecho de entrada da via, né? E que quando acontecem essas enxurradas, realmente voltam a alagar a rua inteira. Então, eu já pedi há muito tempo, acredito que o Ronaldo também já deve ter feito esse pedido à Secretaria de Obras, para que se desloque, de repente, essa boca de lobo, que ela possa fazer a captação da água e aí sim resolver esse problema. Também assim, na rua Sibéria, rua Crina Winkel, externa, então também, que é uma via de chão, então posteriormente ela tem a tendência de entupir ainda mais fácil as bocas de lobos, então a gente pede que realmente seja feita essa manutenção para que as águas pluviais sejam drenadas. A respeito da limpeza, da sarjeta da rua Prefeito Carlos Boas, volto a bater nessa tecla, que o vereador Wagner mencionou aqui também. É impossível que 2 ou 3 varredores que nós temos na Secretaria de Obra consigam manter as ruas do nosso município devidamente limpas. A sarjeta da rua, pelo menos, que é o dever do Executivo da Prefeitura Municipal. Então, nós temos maquinários para isso, né? Nós temos a Bobcat, que poucas vezes a gente vê trabalhando. São situações que acontecem em demais lugares, principalmente na rua Antônio Fischer, a gente recebe bastante reclamações, também ali na ligação com a rua São Pedro. Mas é interessante, a gente tem um maquinário para fazer a limpeza dessa rua e se diz que não tem operador, Então a gente tem que procurar alguém capacitado para operar essa máquina. É inadmissível que a gente terceirize um serviço onde a gente tem a máquina para fazer. Então acredito que só vamos conseguir manter as nossas vias limpas quando botar o maquinário na rua. É impossível que esses 2 ou 3 varredores consigam limpar as ruas do nosso município. Pode falar, vereador Wagner.
Só para complementar, existe servidor capacitado para isso. Basta querer e fazer funcionar a máquina ali. É botar no planejamento que tem que ir lá fazer aquela obra e largar de fazer as obras lá dentro do, sei lá, se é do parque, onde estão aquelas máquinas, e botar ela para fazer a função que é varrer as ruas, para amenizar toda essa situação. Existe servidor para isso, que sabe utilizar aquela máquina, para estar fazendo esse serviço de limpeza.
Obrigado, Wagner. Então, gostaria de pedir ao Hamilton, se for possível, de trazer também algumas imagens que a gente vem recebendo aí dessas chuvas consideráveis, não são tão extensas, tão grandes, mas que acabam trazendo danos. Isso aqui é a rua Germano Schlinger, expedicionário Germano Schlinger, que o Wagner já trouxe aqui ainda antes. É complicado, os moradores que moram aí nessa rua, nessa situação, dessa lama toda, então acaba trazendo aí um transtorno enorme, Acaba respingando nas casas, sujando as casas. Ali já tinha um portão de um motor de portão eletrônico que acabou queimando também. São problemas que vão acontecendo e que, na minha humilde opinião, poderiam ter sido evitados, de repente, com uma manutenção das bocas de lobo. A gente sabe que janeiro, fevereiro, março, São períodos de fortes enxurradas, de chuvas. Então vamos tentar se antecipar um pouquinho em dezembro ou no início do ano, fazer uma força-tarefa, principalmente nessas ruas de chão, limpar essas bocas de lobos, para que esse tipo de coisa não aconteça. Essa aí é a rua José Postinho, lá no Lajeado Baixo. Também a gente recebeu reclamações dos moradores. Isso aí são o que os moradores passam para a gente, que era uma rua que nunca alagou, nunca se chegou a esse ponto. Então, alguma coisa tem que ser feita, né? Procurar solucionar esses problemas. Vale ressaltar também, claro, a gente tem mais ruas, a Godofredo Rotemel, Andréa Schumacher, diversas ruas que a gente vem recebendo reclamações, e todas essas a gente repassa também ao secretário de obras, aos diretores, mas também é justo a gente trazer a casa aqui para explanar sobre esses problemas. Mudando um pouquinho do foco da conversa, eu gostaria de adentrar um pouco ao assunto referente à COSIP, ao requerimento que nós fizemos aqui na noite de hoje. Quando se fala de orçamento público, a gente acaba abrangendo diversos setores, né? Todos nós sabemos que 50% da arrecadação você acaba gastando com encargos salariais, 25% você é obrigado a gastar na saúde, outros 15% na educação, 15% na saúde, e aí te restam cerca de 10% para você acabar gastando em obras ou em ações que o Poder Executivo pode estar achando necessário. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer uns números que, curiosamente, fui retirar do portal da Transparência, referente à COSIP, né, a Contribuição de Custeio da Iluminação Pública, aquela taxinha que nós pagamos todo mês na nossa tarifa de energia. Então, eu já fiz algumas indicações aqui na casa, né, solicitando troca de alguns braços de iluminação lá na Rua Sibéria, também que se faça a extensão de rede de iluminação na Rua Pedro Keller, né, que a gente vem recebendo reclamações ali também. E, principalmente, um assunto que eu acho que é de suma importância, é a substituição dessas lâmpadas de sódio por lâmpadas de LED. Pedi isso já ao Executivo para que fizesse isso, principalmente nessas duas obras recentes, na Guabirubaçu, no Aimoré. A gente sabe que o custo da lâmpada de LED é mais caro do que uma lâmpada de sódio, né? Mas a lâmpada de LED, ela traz muitas vantagens, né? Principalmente a economia, né, que a gente tem no consumo de iluminação pública, que o município também faz o pagamento. E sem contar na maior durabilidade e na visibilidade que uma lâmpada de LED traz para a cidade. Óbvio, a gente tem que botar o pé no chão e saber que não é de um dia para a noite que tu vai encher a cidade de lâmpadas de LED, porque ela tem um valor alto. Mas nós temos essa contribuição de custeio da iluminação pública para isso, para investir na iluminação pública. Então, retirei no portal da Transparências as receitas, né, dessa verba da COSIP em 2022. Nós recebemos dessa contribuição R$1.560.034,59. Isso são receitas oriundas da COSIP. E 70% desse recurso nós gastamos com consumo da iluminação pública. E se a gente continuar substituindo essas lâmpadas de sódio pelas mesmas de sódio, esse consumo não vai abaixar. Lógico que no ano de 2020 tivemos bandeira vermelha, onde a energia também tinha um valor mais alto, ele foi decaindo conforme o ano foi chegando ao seu final. Mas nós temos que buscar solucionar esse problema. Quando mais você investe em lâmpadas de LED, mais você economiza no consumo mensal da iluminação, que também sai do orçamento do município. Então, vai levar algum certo tempo? Vai. Mas um dia essa conta vai começar a se pagar e vai trazer benefício aos moradores. Então, 70% desse recurso da COSIP, nós gastamos pagando iluminação. Outros 19% foram valores gastos com compras de materiais. Aí são as lâmpadas de sódio, reatores, cabos e demais equipamentos que são necessários para a compra. E outros 11% desse recurso foram gastos em deslocamento de postes e novas redes de energia do município. Então, volto a bater nessa tecla, que nós temos que começar a adotar algumas medidas, né, para melhorar, sim, a visibilidade da nossa cidade, a segurança também, que a iluminação, de uma maneira mais forte, traz aos moradores, e principalmente, volto a frisar nessa tecla, economizar o recurso da COSIP, diminuindo o consumo de energia e aumentando as trocas de lâmpadas, vai acabar diminuindo esses pedidos que a gente faz ao Nelson. Toda semana, eu costumo, todo dia praticamente, passar duas ou três lâmpadas queimadas para ele, que os moradores nos passam. Então, a lâmpada de LED tem seus benefícios e temos que começar a adotar essas medidas. É uma indicação que eu já trouxe à casa e volto a reforçar ao Executivo Municipal. Para finalizar, também gostaria de mais uma vez agradecer a presença do pessoal da SIGA aqui presente, os organizadores da festa italiana. Com certeza quero estar presente e acredito que vai ser um atrativo cultural muito grande aqui no Vale de Itajaí. No final de semana a gente pôde acompanhar nas grandes televisões, passando, divulgando aqui a nossa cidade também, divulgando a festa. Isso é muito importante, isso é muito legal. Desejar sucesso à festa de vocês e que, com certeza, aquele lucrinho que sobe, vocês possam estar reinvestindo e mantendo essa cultura tão rica que é a cultura italiana. Também gostaria de desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres guabirubenses, as mulheres trabalhadoras, guerreiras, que muitas delas levantam cedo para trabalhar, amanhã vão estar nos escutando através da Rádio Guabiruba também. Então, desejar um abraço para a todas vocês, em especial uma pessoa da minha família, a minha avó Jovelina, que recentemente estava doente, estava internada, passou por dias difíceis aí nas últimas semanas, mas está se recuperando muito bem do infarto que ela teve, fez todos os procedimentos médicos, já está em casa, já está conversando com a gente, tudo certo. Esperamos que ela continue assim, mas na noite de hoje, mandar um abração para ela em nome de todas as mulheres guabirubenses. Sei que ela é uma mulher guerreira desde o início da sua vinda a Guabiruba. Ela lecionou as aulas no Lajeado Baixo, então todo dia saía do Aimoré de bicicleta para lecionar lá no Lajeado Baixo. Trouxe uma série de lembranças. Quando a gente encontra com as pessoas, sempre lembram dela. Então, esse Dia das Mulheres, dessas mulheres trabalhadoras e guerreiras, eu dedico também a ela, que ela é uma pessoa muito batalhadora, de fé principalmente, e por isso que ela conseguiu sair tão bem dessa doença que ela teve, desse mal súbito. Seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.